Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional.
Universidade Católica de Moçambique reforça laços com a Itália na visita de cortesia do embaixador à instituição. Morosidade na recolha de lixo preocupa moradores do Palmeiras 2. Moçambique vai reestruturar Instituto de Transportes após disfunções graves. E na página internacional, quase 1000 drones em 24 horas, Rússia lança um dos maiores ataques contra a Ucrânia. Essas e outras informações irão corporizar o Pax Notícias. Saudações, é bem-vindo à terceira edição da semana do Pax Notícias, 25 de março para o ano 2026. Espaço esse que conta com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos, votos de uma excelente escuta.
Há mais de 6 décadas, presente em cada momento, contando histórias e impactando vidas. Rádio Pax, mesma história, novos tempos. Promovendo e valorizando atividades religiosas, educativas, culturais e informando com verdade. Em casa, no carro, no posto de trabalho, na rua, em todo lado, a Rádio Pax está consigo. Está consigo. 24 horas nas ondas de rádio, os melhores louvores, conversas descontraídas, lançamentos e novidades, músicas ao seu gosto, notícias da atualidade nacional e internacional passam aqui, na sua rádio, em 103.0 FM. Tenha acesso aos nossos conteúdos em exclusivo através do Facebook, WhatsApp e pelo canal do YouTube. Rádio Pax, emissora católica da Beira. Cita no bairro da Ponta Geia, Rua Correia de Brito, número 603. Rádio Pax, promovendo a paz.
Saudações uma vez mais, estimado ouvinte, está no ar a terceira edição da semana do Pax Notícias e desta feita vamos conferir o essencial de informação nacional e internacional. O CM reforça laços com a Itália na visita de cortesia do embaixador à instituição. Para mais detalhes desta informação, com o colega Rogério Maduca.
O embaixador da Itália em Moçambique, Gabriel Annis, visitou na segunda-feira, 23 de março, a Universidade Católica de Moçambique, tendo escalado a reitoria e a Faculdade de Ciências de Saúde na cidade da Beira. Na sua chegada à reitoria, o diplomata foi recebido pela equipe reitoral e membros de direção da Faculdade de Ciências de Saúde. Durante o encontro de cortesia, a secretária-geral da UCM, professora doutora Luísa Maruf, em representação do reitor, falou do significado daquela visita, sendo, no caso, um gesto que reforça laços de amizade, cooperação e esperança entre os povos e instituições que acreditam no valor transformador da educação, da ciência, da saúde e da solidariedade.
A presença de Vossa Excelência, Sr. Embaixador, entre nós, constitui para esta universidade um momento de particular significado institucional e humano. Não se trata apenas de uma visita protocolar. Trata-se, acima de tudo, de um gesto que reforça laços de amizade, de cooperação e de esperança entre povos e instituições que acreditam no valor transformador da educação, da ciência, da saúde e da solidariedade.
Segundo Luísa Maruf, através dos seus parceiros e instituições de cooperação, a Itália tem sido presença amiga e atuante em processos concretos de fortalecimento das capacidades institucionais e formativas da UCM, dando como exemplo concreto a colaboração da Organização Médicos com África, CUAM, uma parceria que demonstra a preocupação em investir no futuro de Moçambique por meio da formação de quadros qualificados.
A Itália, através dos seus parceiros e das suas instituições de cooperação, tem sido presença amiga e atuante em processos concretos de fortalecimento das capacidades institucionais e formativas da nossa universidade, em particular no domínio da saúde. Queremos, por isso, expressar à CUAM o nosso profundo reconhecimento pelo apoio prestado ao CM no apetrechamento dos laboratórios, bem como na construção e apetrechamento da maternidade. Quando parceiros internacionais se unem a uma instituição universitária como a nossa para apoiar projetos desta natureza, estão, na verdade, a investir no futuro de Moçambique. Estão a contribuir para a formação de quadros qualificados para a melhoria dos serviços de saúde, para o reforço das comunidades e para a construção de uma sociedade mais justa, mais solidária e mais preparada para enfrentar os seus desafios.
Por seu turno, o embaixador da Itália, Gabriel Anis, falou da visita como uma oportunidade para conhecer de perto a Universidade Católica de Moçambique, tendo em vista uma possível criação de novos espaços de cooperação.
Nós estamos em uma visita de cortesia, que certamente é também uma visita de conhecimento. Queremos conhecer de perto esta instituição, os projetos que tem com os ateneus italianos, os intercâmbios que tem com as universidades italianas e talvez juntos individuar novos espaços, novos âmbitos de colaboração e de cooperação. Sabemos da relação com o CUAM, sabemos da intensa relação com a entidade no campo da medicina, sobretudo. Então, é uma colaboração que começou muito tempo atrás e muito nos orgulha. Então, que seja verdadeiramente uma base sobre a qual construir novas colaborações e novas parcerias juntos.
Era Gabriel Anis, embaixador da Itália, falando durante a visita de cortesia na Universidade Católica de Moçambique, na segunda-feira.
Ainda na primeira parte do Pax Notícias, convido a colega Anabela Cadeado.
Morosidade na recolha de lixo preocupa moradores no Palmeiras 2. Moradores do bairro Palmeiras 2, na cidade da Beira, manifestam preocupação com a demora na recolha de lixo, uma situação que, segundo afirmam, tem vindo a comprometer a saúde pública e o bem-estar da comunidade. A nossa reportagem deslocou-se ao local e constatou a acumulação de resíduos num contentor já degradado e insuficiente para a demanda da população. Falando aos nossos microfones, um morador, identificado apenas como Ricardo, descreve a situação como preocupante, sobretudo em períodos chuvosos. Segundo explica, quando chove o lixo espalha-se pela rua e o mau cheiro torna-se insuportável, aumentando o risco de doenças como a malária.
Eu sou o Ricardo. Na verdade, aqui nas Palmeiras de hoje temos o problema dessa lixeira. E cada vez mais, já passa duas semanas, que cada vez mais o município, por mês, ele vem de uma vez, está a ver, né? E de feito, na verdade, mesmo a lixeira da Xaramar. Sim, por causa dessa água que caiu, e cada vez mais as coisas, quase não se entende, pode morrer cão já aí, e o cheiro está a expandir para todo o bairro. Estamos a ver. Estamos mal mesmo nesse bairro, nas Palmeiras de hoje, a lixeira da mar. Certo, certo, sim, tem crianças que brincam ao redor. Isso também pode criar malária. E também moscas. De dia, na verdade, mosca mesmo nas escadas não vale a pena. Sim, por causa da lixeira. Na verdade, quando chove, digo que quase todo lixo, aí na lixeira sempre só enche água. Sim, aí a lixeira se expande na estrada devido da corrente da água. Sim.
Samuel Albino considera que, embora o município esteja a trabalhar, é necessário melhorar a qualidade dos serviços prestados, tratando-se de um serviço essencial que impacta diretamente a saúde e a imagem da comunidade.
É Samuel Albino. Então, de facto, sim, faz sentido, traz risco à sociedade. E o município é preciso monitorar o trabalho para que não crie risco à sociedade. Está sendo feito o trabalho, mas deve melhorar mais. Deve tomar em conta que o trabalho não é fácil, é muito duro, a cidade ela é grande, mas é preciso melhorar mais. Yeah, sim, lógico, não é bom, é risco sim à sociedade, sim. E traz aí mau aspecto também.
Já Elisa, outra moradora, destaca o mau cheiro e a presença constante de moscas como alguns dos principais incômodos, referindo que o lixo permanece acumulado por longos períodos.
Meu nome é Elisa. Sobre o lixo, né? O lixo fica muito tempo assim mesmo. O município não vem todos os dias nada. Mas desde ele também está muito difícil dele vir aqui para vir tirar esse lixo. Então, eu não acho bom assim. Porque o jeito que fica ali, assim, outros, aí tem água também. Então, coisa, pode ter também mosquitos ali.
Por outro lado, Leopoldino dos Santos, catador de lixo, conta que depende dos resíduos para sustentar a família, mas reconhece os riscos associados à atividade. Afirma ainda que o lixo chega a ficar até 3 semanas sem ser recolhido, o que contribui para o aumento de mosquitos, mau cheiro e possíveis doenças na comunidade.
Eu sou Leopoldino Jesus dos Santos. Eu sou catador de lixo, apanho garrafas, latas, sobrevivo sobre essas coisas, né?
Para quê? Qual é a finalidade?
Vou mandar pesar. Peso lá, cada valor, me dá um valor. Esse valor eu dou de comer minhas filhas e minha esposa em casa.
Tem quantas filhas?
Tenho 3. Às vezes, são 3. Lixeira esta, com aquele lá onde a antena e atrás da faculdade. E essas lixeiras aqui, quando fica muita, fica inundada, muitos lixos. E não mais acabam, mesmo 3 semanas sem vir aqui. Exemplo, essa lixeira que tiraram agora, acabaram 3 semanas para vir tirar essa lixeira. Assim, essa lixeira aqui já tem uma semana, alguns dias. Assim, para dizer que até se tua minha memória não falha, até dia 5 do próximo mês ou dia 10 vão vir tirar. Não vão vir agora, mas já está cheio. E é normal vir até o próximo mês, até dia 10 ou até dia 15. Demora muito vir tirar lixo. E cria mosca para vizinhos, às vezes mau cheiro. Assim vai inundar agora mesmo essa lixeira.
Tá bem.
Demora muito para tirar essa lixeira. Demoraram muito mesmo. Mandar para eles para vir tirar, mas é um lixo que fez 2 meses para mandar vir coisa, que é uma máquina. Mais um vasculante para vir tirar o quê? Essa lixeira. Sobre isso aqui, exemplo, quando enche muito, o tempo de chuvoso, esse tempo que choveu, isso aqui chega até aí. É normal o carro não passar. Essa lixeira toda chega até aí. Tudo isso aqui. Agora, cria mau cheiro, depois mosquito.
Perante este cenário, os moradores apelam ao Conselho Municipal da Beira para reforçar a frequência de recolha de lixo, substituir os contentores danificados e garantir melhores condições de saneamento no bairro. Defendem que a melhoria deste serviço é fundamental para prevenir doenças e assegurar um ambiente saudável.
Tirar essa lixeira por outra, só essa lixeira aqui é muito pequena.
Lixeira ao condutor?
Esse condutor é muito pequeno, já se estragou. E tirar por outro condutor e tirar essa lixeira aqui, pôr um pouco de areia aqui. Sim, para estar bonito. Agora, para encher assim, devido que esse condutor é pequeno. E depois já está estragado, eles não querem mudar esse condutor. Sempre é o mesmo condutor que eles deixam, desde ano passado. É o mesmo condutor que eles deixam aqui, mas está estragado. Não faz 2 dias já encheu esse condutor. E as pessoas já estão no chão.
É preciso fazer um trabalho mesmo da qualidade, um trabalho para que não afete a sociedade. Porque, na verdade, o trabalho de qualidade não é dessa maneira. Então, eu acredito que, se alguém está a ouvir, então, se eles estão a perceber isso, então, eu acredito que eles vão poder melhorar alguma coisa.
Eu desejo que eles possam voltar a trabalhar como antigamente faziam, por semanas ou diariamente eles vinham tirar lixeira, mas esses dias eles estão a fazer, quase pode passar 2 semanas eles sem vir. Por exemplo, vieram a semana passada, já vai 2 semanas que a lixeira já está cheia, não estão a vir tirar. Então gostaria que possam voltar ao normal, né? Não se entende qual é a dificuldade dele. Sim, gostaria mesmo que possam voltar a trabalhar como antigamente faziam, diariamente, vinham de manhã, à tardinha. Então aquilo era bom para a sociedade, né? Era bom, sim.
Estimado ouvinte, por agora, pausa no Pax Notícias e voltamos num instante. Pretende formar-se numa instituição empenhada na formação de profissionais de saúde de excelência e com reconhecimento internacional? A Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Católica de Moçambique possui estas e outras qualidades e as inscrições para o ano acadêmico de 2026 já estão a decorrer até 20 de março de 2026 no grau de licenciatura com os seguintes cursos: Medicina Geral, Enfermagem Superior, Administração e Gestão Hospitalar, Farmácia, Psicologia Clínica e Assistência Social, Análises Clínicas e Laboratoriais nos períodos laboral e pós-laboral. A faculdade oferece ainda programas de mestrado no período pós-laboral em Saúde Pública e Psicologia em Saúde, com inscrições que decorrem até 29 de abril. Inscreva-se já em www.ucm.ac.mz. Documentos necessários: fotocópia autenticada do BI ou DIR, 2 fotocópias autenticadas do certificado de habilitações, declaração de serviço militar obrigatório, somente para candidatos maiores de 18 anos, fotocópia de NUIT, 2 fotos tipo passe recentes, carta de manifestação de interesse dirigida ao diretor da faculdade, somente para candidatos ao mestrado. Taxas aplicáveis para licenciatura, inscrição 1.700 meticais, matrícula 3.000 meticais. No nível de mestrado, inscrição 2.500 meticais, matrícula 5.000 meticais. Para mais informações, entre em contato pelos números 23 31 18 91 ou 87 02 38 562 ou ainda pelo e-mail fcs@ucm.ac.mz. Estamos na Rua Marquês de Soveral, número 960, Caixa Postal 821, Cidade da Beira. Universidade Católica de Moçambique, celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
Escolha se fazer. Venha conosco crescer, aprender. Seu futuro aqui é garantido. Seu tempo aqui não será perdido. O CM é qualidade, o CM é inovação, o CM é o futuro.
De regresso, já na segunda parte do Pax Notícias, vamos acompanhar a Arena Nacional. Moçambique vai reestruturar Instituto de Transportes após disfunções graves. Segundo o jornal País, o governo moçambicano anunciou a reestruturação do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, INATRO, após verificar disfunções institucionais graves, que incluem indícios de corrupção, atrasos nos serviços e deterioração do atendimento. O Ministério dos Transportes e Logística logística, decidiu proceder à reestruturação profunda do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, com vista a proteger o interesse público, melhorar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão e salvaguardar o papel da instituição enquanto autoridade reguladora dos transportes rodoviários do país, lê-se num comunicado do Ministério, citado por Notícias ao Minuto. A decisão foi tomada com base nos resultados de uma auditoria realizada pela Inspeção Geral do Ministério dos Transportes, complementada por uma inspeção independente do Ministério da Administração Estatal e Função Pública, que concluíram de forma clara que o INATRO enfrenta disfunções institucionais graves. As disfunções verificadas incluem falhas recorrentes nos sistemas informáticos, atrasos significativos na prestação de serviços, fragilidades na gestão interna, indícios de corrupção e deterioração do atendimento ao público, indica-se no comunicado. Segundo o Ministério dos Transportes e Logística, até meados de fevereiro, o Instituto tinha cerca de 40 mil cartas de condução por imprimir e cerca de 32 mil processos pendentes, o que tem gerado insatisfação dos utentes, além de comprometer a credibilidade institucional. A reestruturação do INATRO vai implicar a mobilidade gradual de funcionários, o reforço das equipas técnicas com quadros e outros setores da administração pública moçambicana e a estabilização dos sistemas tecnológicos que suportam a prestação de serviços. O documento avança ainda que o processo será acompanhado por uma equipa técnica interinstitucional que vai monitorizar a concretização das medidas até agosto de 2026, garantindo a continuidade dos serviços essenciais e a reposição da confiança dos cidadãos. Com esta decisão, o governo reafirma o seu compromisso com a melhoria da qualidade dos serviços públicos, a transparência e a defesa do interesse dos cidadãos, concluiu o Ministério dos Transportes e Logística de Moçambique. Em março de 2025, o ministro dos Transportes e Logística pediu ao INATRO para agilizar a entrega de 5 mil cartas de condução pendentes e retomar a fiscalização rodoviária para reduzir acidente de aviação. Não podemos continuar a ter o cidadão a ficar muito tempo à espera de cartas de condução, como tem estado a acontecer, disse na altura João Matlomba. Enquanto isso, junte-se a nós Orfeu Lisboa, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Relatório aponta agravamento do clima em Moçambique.
O relatório foi apresentado em Maputo pelo climatologista Isaías Raiva, que avança com algumas conclusões.
A verificar mais temperaturas altas, mais noites quentes e mais dias com temperaturas muito extremas. E está evidente que estamos a observar mais dias com precipitação muito extrema, um pouco por todo o país, que chegam a ser as mais intensas dos últimos 46 anos.
Isaías Raiva alerta para a subida do nível do mar, cujos impactos são previsíveis.
Isso vai pôr em risco não só no presente, mas no futuro, maior parte das cidades, porque sabemos que as cidades moçambicanas, grande parte delas estão localizadas na costa, mas também inviabiliza a questão da prática agrícola, principalmente nas zonas costeiras, porque vamos ter nos próximos anos intrusão salina, em que a água do mar vai entrar no curso dos rios.
O relatório sobre o estado do clima 2025 foi apresentado na capital moçambicana pelo Instituto Nacional de Meteorologia, INAMA.
Com esta informação, saímos para conferir a segunda pausa e voltamos num instante. Seu futuro
é aqui. A Universidade Católica de Moçambique informa que já estão abertas as inscrições e matrículas para o ano académico de 2026, de 2 de setembro de 2025 até 20 de março de 2026. Escolha entre as opções dos cursos presenciais e à distância nos graus de licenciatura, mestrado e doutoramento em diversas áreas. Dispomos de laboratórios com tecnologias avançadas, clínicas e campos de prática profissional que garantem uma formação sólida, preparando o estudante para enfrentar os desafios do mundo real. Venha e beneficie-se de um futuro académico com vantagens competitivas para o mercado. Inscreva-se e matricule-se já no site www.ucm.ac.mz ou contacte-nos pelos números 84-68-34-38-4-85-80-17-79-5 87-16-47-79-5 ou dirija-se a uma das unidades orgânicas da UCM. UCM, 30 anos celebrando qualidade e inovação. O futuro começa aqui.
De regresso, já na terceira, por sinal, a última parte do Partes Notícias, seguimos com a arena internacional. Quase 1000 drones em 24 horas, Rússia lança um dos maiores ataques contra a Ucrânia. De acordo com a Euronews, num dos seus maiores ataques desde o início da guerra, a Rússia lançou quase 1000 drones contra a Ucrânia, visando todas as regiões do país. Em 24 horas, a Rússia lançou quase 1000 drones contra a Ucrânia. O ataque, que aconteceu entre 23 e 24 de março, é já considerado um dos maiores ataques aéreos de Moscovo desde o início da invasão em grande escala. Após uma enorme barragem de mísseis e drones durante a noite, a Rússia prosseguiu seu ataque durante a terça-feira, numa rara vaga diurna de mais de 550 drones de ataque que visaram as regiões central e ocidental. Pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas em toda a Ucrânia na sequência do ataque diurno. O ataque de mísseis e drones que tinham acontecido durante a noite já tinha feito pelo menos 4 vítimas mortais e outros 21 feridos, segundo as autoridades. Lviv, na Ucrânia Ocidental, foi atingida e 17 pessoas ficaram feridas quando drones russos atingiram zonas civis da cidade, não muito longe da fronteira com a Polônia. O governador da região de Lviv afirmou que um marco arquitetônico de importância nacional, o complexo do Mosteiro Bernardino, foi danificado no ataque. O mosteiro, classificado como Património Mundial da Unesco, está situado no centro histórico de Lviv. No seu discurso da noite, Volodymyr Zelensky afirmou que a história desta igreja remonta ao início do século XVII. E para fechar a presente edição do Pax Notícias, junte-se a nós, Miguel Martins, correspondente da RFI, com a seguinte informação. Julgamento do caso dos espiões russos adiado para 14 de abril em Angola.
O Ministério Público acusou os russos Lev Lakhtanov e Igor Rachin de ligação a organizações internacionais de financiamento ao terrorismo, num caso em que são também acusados Amor Carlos Tomé, da Televisão Pública de Angola, e Francisco Oliveira da Jura, braço juvenil da UNITA, maior força da oposição. O Ministério Público acusa os arguídos de preparar um golpe de Estado em Angola e de pretenderem capturar ativos económicos em troca de apoio a forças da oposição angolana. O julgamento deve agora retomar a 14 de abril, após o adiamento hoje, devido à defesa ter submetido questões prévias no arranque da audiência, como afirmou o advogado David Gus, da defesa.
O Ministério Público não estava preparado, portanto, dessas questões prévias, requereu junto do outro tribunal para que se recolhesse ou então se pudesse suspender a mesma sessão da audiência de julgamento para uma data posterior. Em concordância com a defesa, considerando o facto de que as questões levantadas são pertinentes, corroborou o Ministério Público e o tribunal proferiu então despacho de que no dia 14 de abril do ano corrente poderá-se dar sequência com a mesma sessão de audiência de julgamento para que sejam respondidas tais questões e, consequentemente, eventualmente também partir-se para a produção de prova.
Esta é uma reportagem de Francisco Paulo em Luanda, de realçar que os 4 arguidos foram presos em agosto do ano passado na capital angolana, na sequência da greve no mês anterior de taxistas, protestando contra a subida do preço dos combustíveis e o aumento das tarifas dos transportes públicos, que se traduziu em atos de vandalismo.
página internacional a Porfium Pax Notícias referente à quarta-feira, 25 de março, para o ano 2026. Espaço esse que contou com a apresentação e edição de Isaura Alice e uma vasta equipe. A todos os ouvintes da Rádio Pax e aos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais, o nosso muito obrigada e continuação de uma excelente escuta.
Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax.
O essencial da informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira.
Com rigor, isenção e transparência.
Pax Notícias, somos pela verdade.